Glória a Deus. Graça, amor e paz, igreja. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá bonzinho? Tá com frio? Deus vai esquentar aqui hoje, viu? Em nome de Jesus, né? Como o pastor falou aqui, uma honra, né? Grande honra a gente estar aqui pregando a palavra de Deus na segunda vez aqui no domingo, né? O pastor pregou no primeiro culto, estarei pregando agora no segundo, mas a igreja está aberta, né? E isso é um motivo de alegria, não só para nós, mas para o Senhor Jesus Cristo também, né? De saber que a palavra dele está sendo pregada por todo mundo. As boas novas, o evangelho de Cristo está sendo pregado. Então, sem mais delongas, né, nós vamos iniciar aí a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19 até o 31. No livro de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Nós vamos ler juntos. Lucas 16, do 19 ao 31. Amém? Misericórdia? Misericórdia. Então a gente espera mais um pouquinho aqui. Lucas 16, do 19 ao 31. Eu faço questão de lermos juntos. Ah, está tudo aqui já, né? Então, amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e também morreu rico, e foi-se sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe água a ponta do seu dedo, e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora é ele que é agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que eles lhe dê o testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui somente. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti apresentamos, Senhor, este culto e a Tua palavra que será ministrada neste momento, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, que o Senhor me use, que o Senhor me proteja, Pai, e que a Tua palavra seja pregada da forma que o Senhor quer, não da forma que eu planejei, não da forma que eu acho correto, mas segundo a vontade do Teu Espírito Santo, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, entre no coração dos irmãos, Pai, e produza o efeito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu pretendo pregar uma mensagem para vocês, do qual eu intitulei Inferno. O título da mensagem é Inferno, né? Nossa, pastor, que título pesado, né? Falar sobre inferno, né? Mas é uma realidade, queridos. O inferno, ele é uma realidade, né? O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos ensinar o caminho para o céu. Ele prometeu que nos daria vida eterna, que nos ressuscitaria e que nos levaria para governar com ele. Mas o próprio Jesus, ao mesmo tempo, ele alerta sobre o inferno. Se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, você vai ver que de todos que falaram sobre o inferno, Jesus é o que mais falou sobre o inferno. Jesus, ele mais alertou sobre os perigos de ir para o inferno e de quão terrível é o inferno. Então, eu creio que seja uma obrigação da igreja pregar sobre o inferno. Hoje nós estamos numa época onde muitos púlpitos está sendo pregado somente a graça, somente a graça abundante, somente bênção, somente vitória, somente vem que Jesus vai te dar. Mas poucos têm sido os púlpitos que pregam sobre o inferno. E eu louvo essa comunidade, porque aqui nós somos livres para pregar o verdadeiro evangelho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre inferno. O meu objetivo aqui hoje é que você tema ir para o inferno. O meu objetivo aqui hoje é tirar esse pensamento que Satanás colocou nas suas mentes, de que não tem nada a ver, de que Deus é bonzinho, de que eu aceitei uma vez, eu sou salvo para sempre. Não é nada disso, queridos. Se nós não ficarmos firmes com Jesus, se nós não crermos filhos de Deus, nós vamos sim para o inferno. E o pior caminho para o inferno é o caminho pelo qual você passa pela igreja, pelo qual você conhece a palavra de Deus e ainda assim você vai para o inferno. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E falando aqui sobre os tempos, né? Nós nunca estivemos tão próximos do arrebatamento de Cristo quanto agora. Ah, pastor, por que você fala isso? São muitos os acontecimentos, querido. Se você pegar o livro de Mateus lá, você vai ver que Jesus, ele dá umas dicas, ele dá uns sinais ali da vinda dele. Eu creio que daquilo que Jesus falou ali, queridos, não falta mais nada. Não falta mais nada. Tudo ali que Jesus falou ali, praticamente já aconteceu. Quem imaginaria que nós passaríamos por uma pandemia tão terrível? 3 anos de pandemia nós passamos. Uma doença mortal nunca vista pela humanidade, tal coisa. Nem a peste negra, nem o vírus espanhol lá, nem nada disso chegou perto desse vírus que nós passamos. Nós estamos enfrentando aí constantemente terremotos com graus acima de 7 na escala Richter. Furacões, semana passada um furacão terrível em Orlando. E guerras, e rumores de guerra, Rússia contra a Ucrânia. E você vê governos ímpios assumindo poder, governos que defendem pautas de aborto, pautas de homossexualismo. Tudo que vai contra a Bíblia Sagrada está se concretizando. Isso são sinais de que Cristo se aproxima. E quando Cristo voltar, se você não estiver firme com Cristo, queridos, infelizmente, você vai para o inferno. E se eu não estiver firme, eu vou para o inferno. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Se a igreja que prega a palavra de Deus, ela não tem como pauta falar sobre o inferno, ela não está pregando sobre a palavra de Deus, né? Satanás, ele transformou esse assunto de inferno num tabu, né? Toda vez que você vai falar, eu vou falar, vou pregar para você sobre o inferno, e já vem o crente me mandar para o inferno. O crente que se acha o perfeito vai falar para mim do inferno. Não é nada disso, Cristo, não é nada disso. Cristo, ele pregou sobre o inferno e é um assunto importante sim para a igreja, né? Talvez pregar sobre essa mensagem sobre o inferno, talvez daqui um ano, 2 anos, o pastor acabou de falar aqui, talvez daqui a algum tempo, seja proibido. Talvez seja proibido até pregar na igreja, talvez seja até proibido pregar. Talvez seja até proibido você ter uma Bíblia. Então, aproveite para ouvir a mensagem de Deus enquanto você pode, enquanto você tem acesso a este livro maravilhoso. E se a Bíblia, ela trata desse assunto, é desse assunto que nós vamos falar. Negar a existência do inferno, queridos, é negar a própria palavra de Deus, né? O tormento eterno dos ímpios, né? O inferno tão temido, né? Que foge até a nossa compreensão. A Bíblia fala que o ser humano, ele não imagina a glória que Deus tem preparada para nós no céu. Mas quem vai para o inferno não imagina o tormento que está preparado para você no inferno. A Bíblia, ela descreve algumas partes, mas você não imagina, é muito pior o inferno. Não queira pagar para ver. Jesus, ele ensinou, queridos, na história sobre o homem que nós acabamos de ler aqui, sobre o rico e Lázaro, né? Que imediatamente após a morte, o ser humano vai para... O espírito do ser humano vai para o céu ou vai para o inferno, né? Não tem purgatório, não tem reencarnação. Você morreu aqui, você vai para o inferno ou você vai para o céu. Dependendo se você está com Jesus ou se você está sem Jesus, né? O inferno, como vocês bem sabem, é um lugar de tormento, né? E aqui no caso o rico foi para lá. O rico foi para o inferno. E quem controla o inferno? É o Satanás? Não é o Satanás. Quem é o dono do inferno é Deus, queridos. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. Satanás e os seus anjos, eles estão lá porque Deus mandou eles para lá. Mas quem controla o inferno é Deus. E o inferno é um lugar onde nós receberemos toda a ira de Deus. Todo aquele que não aceitou o sacrifício de Jesus, se for para o inferno, vai receber toda a ira de Deus na sua integridade. Jesus, ele veio e recebeu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. E você vai receber a ira de Deus. E é eterno, queridos. Não tem volta. Não tem como se arrepender no inferno. Mas o que é o inferno, pastor? O que é o inferno? O inferno é um lugar de sofrimento intenso. Segundo a Bíblia, ele serve de habitação para todos aqueles que foram condenados para o castigo eterno, né? O homem, como vocês bem sabem, a gente sempre prega aqui, o homem, ele foi criado para ser um ser eterno, para viver eternamente com Deus. Por opção, o homem quis se afastar de Deus, porque se desobedeceu de Deus. Por nós sermos eternos, quando nós saímos deste corpo, nosso espírito eterno, ele vai ou para a glória de Deus, ou ele vai para o inferno, ou ele vai receber ali a glória junto com Deus para sempre, vai se alegrar com Deus para sempre, ou ele vai sofrer eternamente. Dura essa mensagem, pastor, né? Dura essa mensagem, mas é um lugar criado para a habitação de Satanás e de seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou, ele não tinha planos de que o homem um dia fosse para o inferno, mas ele criou o inferno para que ficassem lá Satanás e os seus anjos caídos. E é para lá que vai o homem, porque o homem não quer saber de Deus, e muitas vezes ele acaba parando lá. O inferno, queridos, é tudo que nós merecíamos. A partir do momento que o homem resolveu se separar de Deus, a única coisa que ele merecia era a condenação eterna, a ira de Deus, o afastamento de Deus. No inferno, queridos, é um lugar onde você, se você for para lá, é um lugar onde você vai clamar e realmente Deus não vai te ouvir. É um lugar, você viu aqui na passagem do rico e do Lázaro, que o rico pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a sua língua, porque ele não suporta. Lá não tem um minuto de paz, é somente tormento, ranger de dentes, sofrimento por toda a eternidade. Por que você está falando isso, pastor? Eu quero te amedrontar, eu quero que você não vá para o inferno, eu quero que você fique firme com Jesus, que você deseje ficar com Jesus e não ir para o inferno. Esse é o meu objetivo aqui hoje. E o inferno, nós merecíamos isso devido ao tamanho da nossa pecaminosidade, né? Foi isso que Cristo suportou por nós. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. No momento que Deus falou assim: olha, não tem como, para eu cumprir a minha justiça, eu preciso derramar toda a minha ira sobre o homem. E Deus, ele, na pessoa de Jesus, ele veio e falou assim: pode derramar sobre mim, eu vou suportar. Toda a ira que era para derramar sobre todos nós aqui, ela foi derramada sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, para que nós pudéssemos receber a recompensa que não era nossa, que era dele, a glória dele, o governo dele, o julgamento dele. E todos nós recebemos a graça imerecida de Jesus. Hoje nós temos tratado a graça de Jesus como se fosse um cacho de banana podre. Não, pastor, mas isso é só um pecadinho, isso a gente pode fazer, né? Deus vai entender, né, pastor? Não. Se a Bíblia fala que não, é não. A palavra do crente seja sim, sim, não, não. O que proceder além disso é do maligno. Nós temos que cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Ele veio, cumpriu toda a lei, pagou pelo nosso pecado, recebeu a ira de Deus, para que eu e você andássemos firmes com Ele. Quem vai ser salvo, pastor? Todo aquele que aceitou Jesus? É todo aquele que creu, aceitou Jesus, foi batizado e vai permanecer firme com Jesus até o seu último minuto de vida. Esse é o que vai receber o galardão. Esse é o que vai receber a salvação eterna. Pastor, mas e se um dia eu aceitei Jesus, mas chegou o momento da minha morte e eu não estou firme, eu não quis mais saber de Jesus? Inferno, você vai para o inferno. Infelizmente, queridos, eu não queria estar dando essa notícia para você, mas eu tenho que pregar a verdade. Você vai para o inferno. Isso é o que nós merecemos. Pastor, mas como é o inferno? Eu vou falar o que a Bíblia descreve, né? É um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia e nem de noite. Isso diz lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10. O lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 21, 8. Um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 24, 51. Você acha que essa vida aqui é sofrimento? Você acha que você perdeu o seu emprego é sofrimento? Você acha que o irmão falar de você é sofrimento? Não queira ir para o inferno, queridos, porque lá é sofrimento, mas é sofrimento eterno. Ele não cessa de dia, ele não cessa de noite, ele não cessa nunca. É afastamento eterno de Deus e não tem volta, não tem repescagem, não tem segunda chance. A última chance que nós temos é esta chance aqui, de ficarmos firmes com Jesus. Pastor, mas aonde fica o inferno? Onde é a localização do inferno? É aqui embaixo da terra? Queridos, a localização do inferno é numa vida sem Jesus Cristo. É uma vida de quem não creu em Jesus Cristo. É uma vida de quem recebeu a palavra e não aceitou Jesus Cristo. O local do inferno é para a pessoa que não quis receber o perdão eterno de Deus. Nós ainda temos chance de escapar do inferno. Todo aquele que crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio nos livrar do pecado, ainda tem a chance de escapar do inferno. Mas aquele que não quer saber de Jesus, aquele que quer saber dele mesmo, aquele que não crê nessas coisas, aquele que fala que isso é religiosidade, é um sério candidato. Até o último dia de vida dele, ele ainda tem chance. A mensagem tem sido pregada, queridos. A mensagem tem sido pregada nos púlpitos, a mensagem tem sido pregada nas ruas, nas praças. Arrependei-vos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que nós temos feito? Nós, eu digo num geral, a igreja e fora da igreja, nós temos ignorado essa passagem. Nós temos crido na teologia da prosperidade, nós temos crido na teologia que você coloca Deus contra a parede. Nós temos crido naquilo que é místico, naquilo que parece mágico, naquilo que é imediato, no fast food da fé, naquilo que eu peço para Deus e Ele me dá um pacotinho embrulhado, toma aqui meu filho, como que se Deus fosse um atendente do McDonald's. Deus, queridos, Ele é soberano. Ele não mandou o seu filho aqui para ficar aqui servindo a gente da forma que a gente imagina. Tudo que Ele podia fazer pelo ser humano, Ele já fez. E nós não merecíamos tal graça, queridos. Olha o que diz a palavra dEle em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Vou repetir. Então dirá também aos que estiverem à esquerda. Quem são os que estão à esquerda aqui no contexto aqui do livro de Mateus? São todos aqueles que negaram Jesus. São todos aqueles que não deram assistência para um pequenino de Deus. São todos aqueles que negaram a Deus com seu testemunho. São todos aqueles que não fizeram aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Malditos, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Isso estava preparado para o diabo e para os seus anjos, mas Deus manda para lá, queridos. Você não quer saber de Deus, você não vai junto de Deus. Mas pastor, quem ocupará o inferno? Quem vai ser a minha companhia no inferno, caso eu seja um eleito para estar lá? Eu vou passar a lista para vocês aqui, ó. Primeiro, você vai dar de encontro com Satanás. Ah, mas onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 20, verso 10. Você também vai conhecer o anticristo pessoalmente, ó. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Você também vai conhecer pessoalmente o falso profeta, Apocalipse 19, 20. Você também vai conhecer todos os milhares e milhões de anjos caídos do céu. Está escrito lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Você vai conhecer um apóstolo, queridos, Judas Iscariotes. Está lá em Atos capítulo 1, verso 25. Olha que privilégio que você vai ter, hein? E você vai conhecer 100% de todos aqueles que negaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eles serão a sua companhia por toda a eternidade. É com esses que vocês querem passar? Eu não quero não, Cristo. Mas é uma opção, né? A pessoa opta. A palavra está sendo pregada, a palavra tem na televisão, tem no púlpito, tem na Bíblia, tem a Bíblia no celular. Olha, queridos, 2022, ninguém nesse mundo tem desculpa de que não ouviu a palavra. Eu acho que nem o índio lá da Amazônia, lá, acho que até o índio da Amazônia lá, ele tem acesso à palavra de Deus. Você chegar ali no tribunal de Deus e falar, eu não conheci, ninguém falou para mim sobre Cristo, ele vai falar assim, ó, mentiroso, afasta de mim, sai de perto de mim, porque a palavra está sendo pregada a toda criatura. Nós estamos cumprindo o evangelho de Cristo, e muita gente tem vacilado, muita gente tem negado o evangelho de Cristo, e esses que vão estar lá, né? Aí você fala, pastor, mas eu estou numa situação que eu ainda estou decidindo, né? Eu estou em cima do muro. Você sabe de quem que é o muro? O muro é do diabo. Se você está em cima do muro, você está do lado do diabo, você vai para o inferno. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ah, mas eu estou com um pé no mundo, um pé na igreja, não sei se eu volto, eu não sei se eu não volto. Inferno, vai para o inferno. Dura palavra, né, pastor? É, mas alguém tem que falar. O que tudo isso tem a ver comigo e com você, né? Como vocês bem sabem, tudo, absolutamente tudo, é uma questão de vida ou uma questão de morte. Olha o que diz em João 15, versículo 6. Disse-lhe Jesus, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Ele está fazendo uma alusão aqui ao inferno. Se você não estiver na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, você será lançado fora e depois será lançado no fogo e depois será queimado por toda a eternidade. É Jesus que está falando. Mas Jesus é tão bonzinho, pastor. Ele é, mas ele é Deus e ele é justo. Ele tem que ser justo. O nosso Deus é justo. O céu é o lugar onde você precisa decidir estar. E o inferno, queridos, é o lugar onde tem toda a ira de Deus. Como eu disse no início aqui, né? É toda a ira de Deus aplicada a todos aqueles seres eternos. Nós somos seres eternos, nosso espírito é eterno. Então nós teríamos que receber, para aqueles que não aceitarem o amor de Deus, o sacrifício de Deus, uma ira eterna também, porque nós somos eternos, né? Todos aqueles que rejeitaram também a graça eterna de Deus, porque a graça é eterna. Jesus, ele fala para nós virmos a ele e nós receberemos o perdão dos nossos pecados, nós seríamos salvos e nós reinaríamos com ele para todo o sempre. Olha que promessa maravilhosa. Mas não, pastor, eu vou levar minha vida aqui do jeito que eu quero, né? Eu tenho aqui meu pecadinho de estimação aqui no meu bolso, eu vou guardar ele aqui porque eu não consigo largar desse pecadinho aqui. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te enquanto é tempo. Depois, amanhã pode ser o seu último dia, hoje pode ser o seu último dia. Arrependa-te, volte-se para Jesus Cristo, abandona todos os seus pecados. Infelizmente, queridos, infelizmente, algumas pessoas aí fora, algumas pessoas do mundo já decidiram, elas não querem saber de Jesus. Você já tentou pregar para alguém, a pessoa, ah, não quero saber de Jesus, isso daí é religião. Não, mas ouve, eu quero falar aqui sobre Mateus, Marco, Lucas, Atos aqui. Não, eu não quero saber, isso daí é dar dinheiro para o pastor. A pessoa está com aquela ideia fixa na cabeça. Ela não quer saber de Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Nós não temos que condenar e falar assim, você vai para o inferno. Você não quer aceitar, você vai para o inferno. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que orar. E nós temos que alertar, falar, olha, a sua última chance é agora. Só tem uma chance. E se você não quer ir para Deus, você vai para longe de Deus e não é lugar agradável. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, do capítulo 6, do verso 9 e 10. Não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, eu aceitei Jesus e eu estou vindo na igreja e eu venho todos os cultos e eu sou de Deus. Você comete alguma dessas coisas aqui, queridos? Você não herdará o reino de Deus. Quero que você fale cada uma delas, pastor. Pois não. Injustos. Quem são os injustos? São os ímpios. São aqueles que não temem a ira de Deus. São aqueles que não têm temor de Deus. São aqueles que não podem pagar pelo próprio pecado e não aceita o sacrifício que Jesus fez por eles. São pessoas impiedosas, por isso chamados ímpios. Os devassos são aquelas pessoas de mente suja, os pornógrafos, aqueles que gostam de orgias, os pedófilos, aqueles que cometem abominações, estes não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, aqueles que adoram ídolos, né? Muitas vezes a gente associa diretamente a alguma religião, mas não. Às vezes você adora um deus pagão, às vezes você adora ali o dinheiro, às vezes você adora a sua família, às vezes você adora a sua esposa, às vezes você adora um pecado, às vezes você adora qualquer outra coisa que você coloca acima de Deus, é um ídolo. E Deus não divide a sua glória com nenhum ídolo. Deus, Ele é soberano. Adorará a Deus, somente a Ele, sobre todas as coisas. Os adúlteros, pessoas que cometem relacionamento extraconjugal, que traem suas esposas, que traem os seus maridos, né? Em Mateus 5, 28 diz que quem olhar com uma intenção impura já pecou. Como têm sido os seus pensamentos? Os seus pensamentos têm sido pensamentos de paz? Ou você é um sepulcro caiado? Ou você está aqui bonitinho por fora, mas por dentro ali sua mente está perversa? Como tem sido a sua mente? Será que você tem sido um adúltero ali no seu pensamento? Você, queridos, é assim, é um estilo de vida, né? Às vezes a pessoa, ela escorrega. Passa lá uma mulher, quando o cara viu, ele já olhou. Já pecou, né? Já pecou contra Deus. Mas tem gente que insiste em continuar no pecado. Ele não vigia. E ele vai de abismo em abismo. Quando ele vê, ele está na pornografia. Quando ele vê, ele já está cometendo pecado. Nós temos que vigiar. Nós que escolhemos caminhar pelo caminho estreito, temos que vigiar, porque nós temos que herdar o reino do céu. Os efeminados e os sodomitas, queridos. Infelizmente, queridos, a Bíblia, ela trata disso, e hoje tem sido tratado com tanta naturalidade. Tem até mesmo igrejas, né, voltadas para este público. Não, aqui você pode continuar cometendo o seu pecado, que Deus te perdoa. É verdade, Deus perdoa mesmo, Ele perdoa, Deus é legal, Ele perdoa. Mas deixa o seu pecado, né? Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E como que vai ser isso, pastor? Vai ser natural, queridos. Você entra, você começa a seguir Jesus, e o Espírito Santo de Deus te convence a abandonar o pecado. Não vai ser forçado, não vai ter um exorcismo aqui, vamos fazer a cura gay, né? Não, não é nada disso, queridos. É o Espírito Santo que vai tratar em você. Basta você crer em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você tem que crer nele. E os ladrões, pastor, os ladrões, quem é ladrão, né? Aí você pensa, ladrão é aquele que aponta uma arma e rouba, ou aquele que furta um carro. Nem sempre, queridos, além desses daí, nem sempre só isso daí é ladrão. É ladrão de pequenas coisas mesmo. A gatonete, né? Um CD pirata, nem sei se tem mais isso, né? Mas não tem, né? Pendrive pirata, tem? Pendrive pirata, um programa pirata no seu computador, né? Você vim aqui na igreja e, ó, a caneta dando sopa aqui, ó, opa, beleza, né? Olha que lencinho bonito isso aqui, né? Vou levar para minha casa, né? Surrupiar alguma coisa, ladrão, roubador, não vai herdar o reino do céu. Seja justo nas pequenas coisas, não roube ao Senhor, não roube, não seja um cleptomaníaco. Os avarentos, pastor, aquelas pessoas que amam dinheiro, amam os bens, amam carros, amam casas, fazem de tudo, larga igreja, larga família, larga tudo para conquistar riqueza. Louco, hoje ainda pedirão conta da sua alma. Você deixa o reino de Deus, que é o mais importante, e vai querer conquistar coisas nesse mundo, vai ficar tudo aí, vai ficar tudo para sua esposa e o Ricardão que vai curtir com sua grana. Os bêbados, pastor. E os bêbados, como é que é a situação dos bêbados, né? O bêbado, queridos, ele pode ser comparado ali com uma idolatria, né? Você pode ver que, pelo menos, todos os 100% dos lugares que eu trabalhei, a bebedice, ela tem sido tratada como status, né? Nossa, sextou, hoje é dia de tomar uma, né? Não, aí você vai ver propaganda na televisão, uma mulher bonita lá tomando cerveja. Não, hoje nós vamos tomar uma. E a gente acaba se seduzindo com essas coisas. A gente se embriaga, a gente se vicia em bebida forte. E aquilo torna-se uma idolatria. Não somente um vício, porque o vício Deus cura. O vício da bebedice Deus cura. Tem muitos irmãos que Deus curou do vício da bebedice porque quis saber de Jesus e abandonou o pecado. Mas tem gente que não abandona porque aquilo lhe traz uma satisfação, lhe traz um status. Esses bêbados não herdarão o reino do céu. E temos lá também, queridos, mais uma lista, lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, né? Diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Pastor, que palavra forte. É, você não viu nada ainda não. Tímidos, quem é tímido? É o pastor Rafael antes, que ficava ali. Não tem nada a ver com caráter, com temperamento. Não é a pessoa que ele tem dificuldade de falar, não, né? Tímidos são aqueles que são simpatizantes da fé. São aqueles que gostam de Jesus. Ah, eu acho esse Jesus legal, né? Bonito, né? Jesus faz tudo certo lá. Mas isso é o comprometimento. O pastor pregou aqui de manhã. É um complemento da pregação do pastor. Isso é o comprometimento, né? Você está sendo tímido ali na casa de Deus? Você não se compromete com nada? A gente anuncia alguma coisa, olha, vai ter um evento, nem participar você vai, quanto mais para ajudar. Tímido, você não vai herdar o reino do céu, né? Deixa para os outros fazer. Quantas vezes você está frequentando a igreja, tem pessoa que frequenta a igreja um ano e não tem coragem de entregar sua vida para Jesus, de se batizar, de falar, não, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador para todo sempre. Tímido, tem vergonha de Jesus, não herdará o reino do céu. Os incrédulos, quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Jesus, são os ímpios, são os que não creem na justiça de Jesus, são os que não creem no sacrifício de Jesus. Os abomináveis são aqueles que cometem coisas abomináveis à vista de Deus, são aqueles que são pessoas pornógrafas, pessoas que praticam sexo com animais, com crianças, coisas abomináveis até mesmo para a gente que é humano, imagina para Deus que é santo, né? Homicidas são os assassinos, né? Mas que tipo de assassino, pastor? O que pega o revólver e mata? Com certeza, esse daí é carimbado o passaporte dele. Mas muitas vezes nós nos tornamos assassinos. Mas de que forma aquele que odeia o seu irmão é homicida, diz a palavra de Deus? Aquele que não perdoa o seu irmão, aquele que julga o seu irmão, aquele que deseja o mal para o seu próximo, homicida, você não herdará o reino do céu. E aqueles que se prostituem, quem são esses daqui, pastores? As prostitutas, os prostitutos também, mas principalmente os fornicadores. Essa daqui vai para você que é solteiro, que não quer nada com nada, que fica fornicando, sai um dia com um, sai um dia com outro, né? Fica ali só fazendo sexo casual ali, fora do casamento, às vezes, né, você está se prostituindo aos olhos de Deus. Tem também os feiticeiros e os idólatras, né? Quem são esses, pastor? São aqueles que jogam cartas, tarô, umbanda, magia negra, magia baixa, magia alta, invocação de mortos, satanismo e tantas outras coisas que tem por aí, né, queridos? Que a gente sabe que tem muita coisa desse tipo aí. Estes são os feiticeiros e idólatras. E por fim, né, ficou por último da lista aqui, os mentirosos. Isso aqui derruba 80% da igreja. Quem nunca contou a mentirinha que atira a primeira pedra, né? Chegou atrasado no serviço, porque dormiu demais. Chefe, tava um trânsito, olha, cheguei aqui, olha, vou te falar. Aí o chefe com dó, ah, não, tá bom, eu vou abonar aqui essas horas para você aqui. Mentiroso, tá roubando a empresa, né? Muitas vezes, pastor, você não sabe o que o irmão fez, conta uma mentira para o pastor, e isso acaba virando depois fofoca. Não minta, irmãos, falem a verdade. Você falar a verdade tem um preço, né? Você paga um preço por falar a verdade, mas fale a verdade sempre. Não minta, porque senão você não herdará o reino do céu e você vai para o lago de fogo e enxofre. A mentira é abominável a Deus, como eu disse agora há pouco aqui. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é maldito, é do maligno, é de Satanás, é do pai da mentira. Se você mente, você está fazendo aquilo que é o seu Deus, que é o pai da mentira, porque o nosso Deus não mente, o nosso Deus só fala a verdade. Às vezes a pessoa, ela mente tanto que a mentira vira natural na vida dela. Em Apocalipse 20, do verso 1 ao 15, eu vou ler para vocês rapidamente aqui, diz assim: e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante dele, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Acabei de falar das obras aqui, né? E deu o mar os mortos e o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos e o que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras. As nossas obras não nos salvam, mas elas podem nos condenar. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Pastor, Deus está presente no inferno? Está, queridos. Se o diabo não controla o inferno, porque a palavra fala que Deus controla todas as coisas, que ele tem a chave do inferno, quem controla? Por mais chocante que seja, quem controla o inferno é Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, queridos. O céu é um lugar maravilhoso, porque Deus está lá e lá está todo o seu amor. E o inferno é um lugar terrível, porque Deus está lá e lá está toda a sua ira para todos aqueles que não creram e não aceitaram no sacrifício de Jesus Cristo. Você quer receber toda a ira de Deus? Eu creio que não, queridos, porque eu também não quero, não. Então, pastor, agora você falou tudo isso sobre o inferno, eu não quero ir para lá. O que eu tenho que fazer? O senhor falou em pelo menos uns 15 pecados, eu devo ter pelo menos uns 16, e agora? Existe uma forma de escapar do inferno, queridos. Existe uma forma. E o nome dessa forma, o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? E tem um versículo que para mim é o versículo principal da Bíblia. Deus amou o mundo porque deu a ele seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou a gente de tal forma, queridos, que ele sabia que a ira dele é insuportável para o homem. E ele falou assim: quem crer no meu Filho, eu vou livrar do inferno. Deus nos criou sem pecado. O primeiro homem não tinha pecado. Nós que optamos pecar contra Deus e nos afastar de Deus. E Deus fez esse plano maravilhoso. E a palavra dele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e éramos destituídos da glória de Deus. E diz assim ainda, né? E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27, não teria outra forma de escapar da morte eterna se não cumprir toda a lei e todos os profetas. Aí você fala, pastor, teve alguém que conseguiu? Teve. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum homem seria capaz de cumprir, nem o primeiro mandamento a gente consegue, queridos. Nem o primeiro mandamento. O próprio homem criou o abismo entre ele e entre Deus. A gente viu aqui, né, uma das coisas mais terríveis que eu acho sobre o inferno. Nós já pregamos aqui que quando a gente subir aos céus e estiver reinando com Cristo, e eu creio que todos nós aqui estaremos, porque depois dessa mensagem aqui você vai pegar firme com Jesus. E a gente pregou que lá no céu nós não vamos ter consciência daqui da terra, porque senão nós vamos ficar com saudades dos nossos parentes, das pessoas que nós amávamos e que foram para o inferno. Nós vamos ficar lá sofrendo, e a palavra de Deus diz que lá não há sofrimento. Deus vai tirar da nossa consciência isso. Mas no inferno é diferente. Quando você for para o inferno, você vai ter consciência de tudo que você viveu aqui, de cada mensagem que foi pregada para você, de cada parente seu que ficou. Como você sabe disso, pastor? Nós acabamos de ler. O rico falou assim, olha, manda Lázaro lá para avisar os meus irmãos, manda que Lázaro venha aqui molhar a ponta da minha língua para que eu me refresque. E Abraão falou para ele, ó, existe um grande abismo. Quem está aqui não pode ir para aí e vice-versa. Há um grande abismo, queridos. Se você for para o inferno, você vai ter consciência de todos os seus pecados. Você vai saber por que você foi para lá. E você vai lembrar de cada mensagem, de cada pastor, de cada obreiro da casa de Deus que chegou ali com uma mensagem simples ali, ó, olha, Deus te ama, Deus te quer salvar, Deus enviou o seu filho, e você deu risada dele, você falou, ah, esse cara é um fanático religioso, todo esse seu orgulho vai ser queimado no inferno, se você não aceitar Jesus. Então o próprio homem criou esse abismo, queridos. Esse será o nosso maior arrependimento. E para aqueles que aceitarem Jesus como Senhor, como Salvador, como Redentor, crer no Filho de Deus, se batizar, ser salvo e ficar firme até o fim, eu tenho uma mensagem animadora para você. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. João 6,35. Lembra que o rico pediu para molhar a ponta da língua dele, porque o tormento ali era eterno, o fogo ali era eterno. Jesus fala, quem vir a mim nunca terá sede. Rios de água viva fluirão de Jesus. Jesus é aquele, queridos, que nutre a nossa alma, nutre o nosso corpo, nos sustenta por meio daquilo que nos vivemos. Lava-nos, liberta-nos, nos santifica através do seu sacrifício e do seu imenso amor pelo homem. Quando Satanás chegar lá com a cédula dos nossos pecados, assim, diante de Deus, no dia do julgamento, com a nossa capivara, né, e fazer assim, ela rolar até no portão, ela fala, que os pecados do pastor Rafael, ó, condenado. Aí Jesus vem assim com o carimbaço, assim, ó, está isento, eu paguei por ele aqui, está paga essa conta aqui. É só Jesus que pode te livrar do inferno. Jesus é a luz do mundo, queridos. Olha o que diz a palavra dele lá em João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diz que no inferno é umas trevas, queridos, que você não imagina. Mas Jesus é a luz do mundo. E quem anda com Jesus, andará em luz. Só o Evangelho pode mudar a humanidade. Só o Evangelho pode mudar a sua vida. Só o Evangelho pode mudar o seu coração. Só o Evangelho pode salvar este mundo perdido, queridos. E nós somos os arautos do Senhor. Somos nós que temos que cumprir o ID do Senhor e anunciar o Evangelho das boas novas a toda criatura. Nós temos que pregar sobre o céu e nós também temos que pregar sobre o inferno, para que as pessoas não fiquem desavisadas, não cheguem no tribunal de Deus e falem, nunca ninguém pregou para mim. Nós temos que pregar. Jesus também é a porta, querido. Só há um caminho até o Pai. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João capítulo 10, verso 9. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da provisão. Por que que muitas vezes nós não aceitamos, nós negamos a Jesus com as nossas atitudes? Qual tem sido o seu testemunho de vida? O pastor perguntou de manhã aqui, eu repito: quando alguém olha para você, o que ele está lendo? Ele está enxergando Jesus na sua vida? Ou ele está enxergando mais um? Você é mais um aí no mundo, é um número. É o RG, é o CPF, mais um. Não, queridos, eles têm que olhar para nós, eles têm que enxergar Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos liberdade na casa do Pai. Deus nos dá liberdade para trabalhar, Deus nos dá liberdade para pregar. Onde nós estivermos, nós temos que falar de Deus, porque nós já fomos libertos das algemas de Satanás, da prisão do inferno que estava destinada para nós, queridos. Em quarto lugar, Jesus diz que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, João 10, 11. Quem deu a vida por nós, queridos? Quem foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E um dia Ele virá, e um dia Ele voltará e Ele buscará a sua igreja, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Você prefere reinar com Jesus ou você prefere ir lá para a concorrência? É muito clara a decisão, mas muitas vezes nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos receber uma mensagem dura. Muitas vezes o pastor traz aqui uma mensagem e a gente até mesmo se desvia da igreja, mas é necessário falar a verdade. Jesus é o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele já deu a vida por nós, queridos. Ele é o grande pastor, Ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, né? Como nosso pastor, como nosso sacerdote. Ele apascenta o seu povo, Ele intercede pelo seu povo, e Ele será o nosso grande advogado no dia do juízo. Eu sempre prego aqui, queridos: Jesus, Ele é o nosso advogado. Jesus, Ele nos defende perante o Pai. Mas infelizmente, queridos, um dia essa época da graça vai acabar. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, Ele deixará de ser o advogado, e Ele voltará como juiz, e Ele julgará como justo juiz. Não terá boi, queridos. Aquele que aceitou, aquele que cumpriu aquilo que está na mensagem de Deus, esse será salvo. Mas aquele que não cumpriu, não tem segunda chance, não tem habeas corpus, não tem recurso, não tem segunda instância, né, Rogério? Não tem todas essas apelações que tem aí no direito. É só uma chance que nós temos, queridos. E a chance é aqui, e a chance é agora. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus enquanto é tempo. Que Jesus seja o seu rei, que Jesus seja o seu Senhor, que Jesus seja o seu Salvador. Às vezes a palavra, queridos, ela é dura, ela corta, ela machuca. Mas sabe por que que a gente pega a palavra dura aqui? Porque a gente ama vocês, porque a gente quer que vocês conheçam a verdade, que vocês não sejam ignorantes. Seria muito mais fácil para nós pastores estar aqui pregando o leitinho com pera para vocês, né? Ah, vem, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai... Ele faz tudo isso mesmo, queridos, mas busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que diz a palavra de Deus. Não inverta a ordem, porque Deus, a palavra de Deus é uma só, queridos. Ela vem e ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. E Jesus ainda diz assim que Ele é a ressurreição e a vida, né? Todos nós já estávamos mortos, já estávamos condenados. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Você é um pecador, você está aqui hoje. Você falou: pastor, pelo que você falou aí, eu estou de tobogã para o inferno. Não, olha a promessa para você aqui. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê em Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, e Ele te tornará em vida. Ele converterá sua morte em vida, Ele te ressuscitará dessa vida, queridos. Jesus, Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra, sobre o inferno e sobre a morte. O nosso Deus é poderoso. A morte foi vencida, a morte foi tragada, e a vitória de Jesus. Olha o que diz a palavra dEle. E eu que vivo e fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse 1,18. Jesus está falando, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você escolha hoje, você quer a vida ou você quer a morte? Você quer o céu ou você quer o inferno? Depende de você. Deus nos dá o livre-arbítrio. E olha o que mais Jesus diz. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Né? Aqui a própria palavra já fala por si, né, queridos? Não existe outro caminho para o céu senão através de Cristo Jesus. Somente vai para o céu, somente vai para Nova Jerusalém, somente vai para junto de Deus Todo-Poderoso, aquele que crê no seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Né? Temos muitos os caminhos. Aqui nesse mundo são oferecidos muitos os caminhos. Caminhos da riqueza, caminhos ali que vai agradar a sua carne, caminhos de falsos amigos ali que vão te agradar, caminho das drogas, muitos caminhos. Mas olha o que ele fala, a instrução de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Pastor, é fácil servir Jesus? De jeito nenhum. Servir Jesus é difícil. É lutar contra os meus pecados, é lutar contra a minha vontade todo dia. Qual que era a sua vontade, pastor? Ó, tá chovendo aí, eu queria estar tomando ali um... Vou falar Todd não, que o pastor dá risada depois aqui. Eu tô tomando uma bebida quente em casa lá, né? Comendo uma pipoquinha e assistindo uma televisão. Mas não, por amor a Jesus, eu tô aqui pregando a palavra dEle. Eu tô falando de um assunto desagradável, que é o inferno, mas eu tenho que falar... Eu não faço mais a minha vontade, eu vivo por Cristo, porque Cristo vive em mim. E assim que nós temos que ser, queridos, nós temos que viver por Cristo. Nós temos que dar a nossa vida pelo Evangelho. E já aqui, caminhando aqui para o final, já, queridos. O homem, ele estava condenado ao inferno. E a nossa única e última chance seria Jesus Cristo. E vocês bem sabem, vocês conhecem a história, né? Resumidamente aqui, o homem pecou contra Deus no Jardim do Éden, né? Deus, ele colocou muitas árvores lá para que o homem se alimentasse, e lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma única árvore tinha lá, e Deus ordenou para o homem, olha, somente dessa única árvore você não deve comer, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Quando eles comeram, eles não morreram na hora, né? Não estava envenenada a maçã lá, não sei se era maçã, né? Aqui no Coutinho ali eles fazem com maçã, né? Pode ser com laranja, com outra fruta também. Né? Mas era uma fruta lá, um fruto lá. Devia ser bom demais, agradável aos olhos. Mas era uma árvore só. Imagina o poder de Deus, quantas outras árvores não tinham ali. Mas por influência da serpente ali, de Satanás, o homem optou em desobedecer a Deus. E Deus falou, o dia que vocês comerdes, certamente morrerão. E a morte que Deus estava falando, não era somente a morte da carne, porque depois eles morreram na carne, 930 anos depois, Adão e Eva. Mas é a morte do Espírito, e a morte do Espírito é a morte eterna. E Deus não volta atrás naquilo que Ele falou. Se Ele falou que a desobediência traria a morte, traria a morte. E por isso, toda a raiz de Adão e Eva, que somos eu e somos você, e vice-versa, né? Nós, raízes de Adão e Eva, queridos, nós herdamos isso na carne, nós herdamos isso, nós herdamos a morte eterna. Tanto é que se você observar a Bíblia, se você leu a Bíblia toda, você observa que antes os homens viviam aproximadamente perto de 1000 anos, 930, 960, né? Viviam numa idade bem avançada. Depois Deus diminuiu para 120 anos, e agora, né, as estatísticas atuais falam que os que têm mais vigor aí vivem 70 ou mais anos. Por que que Deus não permitiu com que o homem vivesse muitos anos? Porque a iniquidade tem se multiplicado no nosso meio. A desobediência a Deus tem se multiplicado. A desobediência da palavra de Deus tem se multiplicado. E desobedecer a Deus, queridos, leva à morte. Se você observar a Bíblia, grandes homens de Deus, homens que foram abençoadíssimos, Abraão, Davi, Jacó, que depois virou Israel, e tantos outros homens, tantos outros profetas, Samuel, foram homens extremamente obedientes a Deus. São homens que são lembrados até hoje, são homens que receberam galardão de Deus. Quem nunca ouviu falar sobre Moisés? Diz a palavra que Moisés escolheu servir com o povo judeu, servir ao Deus Todo-Poderoso, do que ser conhecido como filho da filha de Faraó. Moisés era príncipe no Egito, ele poderia ter uma boa vida, mas ele optou a servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu sei que eu e você, muitas vezes, temos essa escolha. Nós temos o poder em nossas mãos de escolher ser um grande empresário, um grande profissional, uma pessoa de destaque, e eu creio que essa seja a vontade de Deus para nós. Mas se isso comprometer o seu relacionamento com o Senhor, se isso comprometer o seu relacionamento com o seu ministério na igreja, ou se você não tem um ministério na igreja, ou se você não serve a Deus ainda, trate de servir. Deus, Ele quer homens e mulheres obedientes à sua palavra. É isso que Ele quer. Por que você está falando isso, pastor? Porque o único homem que pôde pagar toda a lei, o único homem que foi obediente até a morte, e até a morte de cruz, foi Jesus Cristo, que foi 100% homem, e é 100% Deus. Ele suportou a morte, queridos, por mim e por você, para que pudéssemos ter a vida eterna. Ele pagou um alto preço, o Pai pagou um alto preço, Ele recebeu toda a ira de Deus. Deus, na sua justiça, Ele chegou uma época e falou assim, né? Eu preciso derramar a minha ira sobre a humanidade, porque eu sou justo, eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Eu falei que certamente eles morreriam, e eu preciso dar a morte eterna para ele. Mas não tem nenhum homem que pode pagar por isso. Jesus Cristo, seu filho, falou: Pai, deixa que eu vou. Eu pago pelo pastor Rafael, eu pago por cada um daquele que está na comunidade núclea, eu pago por cada um que me aceitar, eu pago por cada um que crer em mim e que for batizado e que crer que se eu sou filho de Deus. E ele veio, queridos, ele foi crucificado, ele foi espancado, ele recebeu uma coroa de espinho, ele foi humilhado, cuspiram na sua cara, mas ele aceitou aquilo, queridos, por amor de mim e de você. Esse é o amor de Deus. E diz a palavra que quando Jesus disse: está consumado, ele pagou por todos os nossos pecados. Aí ele foi sepultado e ele ressuscitou. E na sua ressurreição, ele recebeu todo o poder. E o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, por toda a eternidade. E o nome dele deve ser adorado e louvado por toda a eternidade. Porque Jesus é o Senhor. Não há outro caminho ao Pai senão por Jesus. Ele nos libertou do pecado, da condenação eterna. Ele nos transportou para a maravilhosa luz na presença de Deus. Ele redimiu os nossos pecados. Ele nos perdoou, apagou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E Ele ressuscitou e Ele reinará para todo sempre com a sua igreja, em nome de Jesus. Jesus foi o único mediador entre Deus e entre os homens. Ele voltará, queridos. Então você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não conhecia Jesus e ficou conhecendo agora, aceite esse Deus maravilhoso, se submeta a Ele e você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, porque um dia nós reinaremos com Ele para todo sempre. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor deu. Você aplauda o Senhor Jesus.